com muita satisfação, o Lúcio Scherer, economista, e que gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre este tema. Lúcio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito obrigado, Marcelo. Bom dia.
E os ouvintes que tiverem dúvidas sobre este tema, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Bom, às vezes o consumidor final ele não se dá conta de custos de operação para os aplicativos hoje funcionarem. Pede lá o delivery da comida, acha que é algo muito simples. Mas por trás disso, do ponto de vista econômico, a gente sabe que movimenta muito dinheiro, não é, Lúcio?
É muito forte, cada vez mais forte, e é o que você falou, Marcelo. As pessoas não fazem contas. Nós brasileiros não somos muito de fazer contas. Então, é um negócio bilionário, que está mudando conceitos, que está mudando a forma das pessoas pensarem, né? Eu, por exemplo, eu fiquei louco para atingir meus 18 anos de idade para fazer minha carteira de motorista. Os jovens hoje já não têm mais essa vontade toda, porque o conceito mudou. A praticidade muda o pensamento das pessoas. A questão econômica muda também. Eu fiz uma pesquisa aqui, Marcelo, me dediquei a esse assunto. Se você compra um carro popular, carro popular hoje é de 70 a 100 mil reais. Compra um carro popular de 80 mil reais, carro novo. Se você considerar a depreciação dele, todo ano ele cai um pouco o valor dele. Se você considerar o seguro dele, se você considerar o IPVA dele, o combustível, o estacionamento, que muitos hoje precisam pagar estacionamento, as multas que porventura você leva com o seu carro, a manutenção, o óleo diesel, um carro desse para rodar 12 mil quilômetros por ano. É a média, 1.000 quilômetros por mês, ele vai ter um custo de 25 mil reais com esse carro. Para rodar 12 mil quilômetros por ano, ele vai ter um custo de 25 mil reais. O aplicativo cobra em torno de 1,30. Se ele usar o aplicativo, com esses 25 mil reais, ele roda 20 mil quilômetros. E aí tem uma série de vantagens ainda. Você não precisa ficar cuidando do seu bem, você não vai ter bem que vai ser roubado. Se você é um executivo, enquanto você está sendo transportado, você pode continuar trabalhando dentro do carro. Se você é um jovem que vai na balada, você pode beber. Se você tem o seu carro, você não pode beber. Então tem uma série de questões, Marcelo, que está mudando o comportamento das pessoas em função desses aplicativos que você citou agora há pouco, do iFood, né, que é uma marca. Que é a comida, né? Dos aplicativos de transporte, enfim, até a moto. As pessoas usam o transporte de moto, é aplicativo hoje. Então é muito forte essa questão toda. É um negócio bilionário, mas que está mudando o comportamento das pessoas.
Falando especificamente do aplicativo de alimentação, aqui no caso, talvez, claro, o principal e o mais conhecido por todos seja o iFood, me parece que ele ganhou uma força, aquele empurrãozinho, principalmente no período da pandemia. Porque como as pessoas não estavam saindo muito de casa, o delivery ele acabou ficando muito forte,
Sim.
foi aquele empurrãozinho para o aplicativo também ganhar a força que tem hoje. E como veio para ficar, porque todo mundo chegou à conclusão que é prático e não é tão caro para o consumidor, então realmente mudou as relações de consumo, não é?
As coisas boas a gente vai adotando, né, Marcelo? E eu sempre digo que a pandemia foi muito ruim para todos nós, mas a pandemia modernizou alguns ramos de atividade econômica. Coisas que aconteceriam daqui 10 anos estão acontecendo agora, né? Antecipou tendências, né? Eu sou professor aqui da Univel e eu tenho trabalhado com os alunos uma questão de inovação e os alunos concordam comigo que isso vai acontecer. Daqui a pouco nós vamos começar a receber comida em casa pelo drone. Isso vai acontecer? Não vai demorar muito. Já tem experimentos nisso. Você mora no décimo andar, o drone vai lá na janela do seu décimo andar entregar a sua encomenda, porque é possível. Você paga ela através do seu cartão, através do Apple Pay, né? E essa comida vai lá na sua casa. Então, as relações estão modernizando e as pessoas estão gostando, porque é bom economicamente, é bom a questão da comodidade, como é o de transporte, né? Enfim, a sociedade está mudando. Né? A gente não tem mais aquela vontade louca de fazer a carteira de motorista aos 18 anos.
Outra coisa que mudou também com esses aplicativos é, por exemplo, como eu mencionei na abertura da entrevista, até mesmo na medicina. Hoje nós temos pessoas que fazem terapias com psicólogos, não vão mais presencialmente no consultório, fazem via ali um aplicativo, uma videochamada. Hoje também temos a telemedicina, você agenda uma consulta pelo aplicativo, faz o pagamento, consulta por ali mesmo e a pessoa não sai de casa, não sai da sala dela. Então realmente isso é muito interessante como, e bem pontuado, professor, que isso eram tendências que estavam sim previstas, mas ainda iam demorar um pouco se a história tivesse seguido o seu curso normal, sem a pandemia, assim podemos colocar. E realmente a pandemia parece que
acelerou algumas coisas,
né?
É verdade, muito legal. Eu fiz uma cirurgia do coração, tive que trocar a válvula mitral. Impressionante a tecnologia utilizada. 5 dias depois eu estava dando voltas em redor do lago. Antigamente, uma cirurgia dessa, você ficava 60 dias na cama. Então, a tecnologia veio para melhorar a vida das pessoas. E tudo o que nós falamos aqui, aplicativos de transporte, aplicativos para levar comida lá na nossa casa, né? A telemedicina, olha quanta coisa boa vem aí através da tecnologia. E nós precisamos nos aproveitar dessas coisas boas que a tecnologia está trazendo, mas sempre fazendo contas. É bom fazer essas contas aqui. Vale a pena ter o carro próprio ou vale a pena pagar o aplicativo? Eu moro lá em Toledo. Tem uma vizinha minha que vendeu o carro dela e usa o aplicativo para tudo. Aí outro dia a gente estava conversando no elevador. Eu falei, como é que você faz para ir para o supermercado? Ela falou, pois eu tenho um acordo com um carro de aplicativo que me leva lá no supermercado, me espera, eu faço a compra e volto com a mesma... Olha a criatividade para abraçar o mercado. E é muito bom também que a gente não está na mão de um aplicativo só. O de transporte, por exemplo, tem concorrência. E isso é importante porque a concorrência faz com que os preços baixem. Você é um jovem ainda, mas no meu tempo a gente pegava táxi. E se você for comparar hoje, Marcelo, o táxi, você tinha que ir lá no ponto de táxi... E ele não te largava exatamente onde você queria. O carro hoje de aplicativo não, ele te pega no seu endereço e te larga lá no endereço onde você pediu. Olha o que a tecnologia está fazendo conosco, né? A Airbnb, é inimaginável isso em outras épocas. Olha como está sendo barato para a gente ir para um passeio, para a gente fazer uma viagem e você ficar numa casa pelo Airbnb bem barato. Tudo por conta da tecnologia, né? Então a tecnologia veio para facilitar a nossa vida e melhorar a nossa vida.
Olhando agora para médio e longo prazo, professor, toda essa viabilidade, essa facilidade ainda será eficiente olhando para as projeções do futuro? Ou isso realmente é uma tendência que vai ficar, não vai mudar, mas do ponto de vista de viabilidade mesmo, para essas estruturas se manterem? As expectativas são positivas ou vai chegar no momento em que vai se estabilizar e novas formas vão surgir?
É irreversível isso, Marcelo. É irreversível e vai melhorar cada vez mais. Vão sim vir novas tecnologias, mas para melhorar cada vez mais. Se nós formos olhar a história, e eu tenho um pouco mais de tempo de vida já, nunca nada voltou para trás. Nunca. Só para frente. Então, nós estamos hoje desfrutando de uma comodidade, de uma facilidade que a tecnologia está nos proporcionando, mas vai ficar ainda melhor no futuro. E nós vamos rir ainda do que nós estamos fazendo hoje. Nós vamos dizer que isso foi atrasado o que a gente fez hoje, porque vão vir novas tecnologias, vai vir novas inovações para melhorar ainda mais o que já está sendo bem feito. É um mercado novo, um mercado diferente. Eu sou economista, a gente chama isso da nova economia, da economia tecnológica. Vai continuar as indústrias, mas também muito tecnológicas, mas a nova economia, através dessa tecnologia toda, vai melhorar cada vez mais e vai deixar cada vez mais barato, é cada vez mais em conta. Então, eu vejo com bons olhos que a nossa vida vai melhorar por conta de tudo isso que está acontecendo.
E falamos bastante até aqui sobre a figura do consumidor, mas também podemos colocar aqui o outro lado da moeda, que é quem presta esses serviços via aplicativos. Então hoje nós temos pessoas até que buscam como uma renda extra, mantém ali a sua profissão normal, mas buscam uma renda extra se colocando à disposição para ser motorista de aplicativo, por exemplo, ou entregadores em finais de semana ou alguma coisa nesse sentido. Então acaba também tendo uma rentabilidade para quem presta esses serviços. Né?
Exatamente. É uma nova economia surgindo, são milhões de prestadores de serviço hoje e que fazem os seus próprios horários. Né? Eu fui em São Paulo outro dia, um engenheiro de telecomunicações estava lá me proporcionando a corrida através do aplicativo. E eu perguntei a ele, eu falei, você tem uma boa renda, por que você faz isso? Porque eu gosto e porque eu quero complementar a minha renda um pouquinho. Eu falei, mas você vai a noite inteira? Não, eu vou até um horário que me convém, porque amanhã cedo eu preciso trabalhar de novo. Então ele faz isso com prazer. Né? E ele tem o carro dele, o carro bom dele, né? As pessoas fazem isso com os apartamentos, as pessoas viajam, disponibilizam o apartamento para aluguel por alguma temporada, depois voltam de novo. Olha como a gente começa a maximizar os nossos recursos. A economia explica isso, é tirar o máximo dos recursos. Um carro pode ser melhor utilizado, não precisa ser utilizado só para aquela família, né? Esse carro pode ajudar mais alguém a transportar de um lugar para o outro. O apartamento, ele não precisa servir só para a família. Nos fins de semana, ele pode servir para mais alguém. É uma utilização, uma maximização de resultados daquele bem. Porque os bens são caros hoje em dia, né?
Exatamente. E aí faz essa... torna-se uma fonte de renda, né? Por exemplo, essa questão dos apartamentos, acho que entra um pouco naquilo que o professor já mencionou, por exemplo, o caso do Airbnb. Muitas pessoas têm ali casas no litoral e que não usam durante o ano, evidentemente, moram numa outra localidade, tem lá o imóvel no litoral, um apartamento, uma casa, coloca lá no aplicativo, faz daquilo uma renda, uma fonte de renda mesmo. Então, realmente é interessante isso.
Exatamente. E no mês de janeiro, eles não colocam à disposição, porque no mês de janeiro serve para eles. Em outros tempos, ele servia só no mês de janeiro e ficava o resto do ano fechado. Era um prejuízo no resto do ano, porque tinha que pagar manutenção, tinha que pagar IPTU. Né? Hoje, essas receitas adicionais que eles recebem por esse Airbnb, eles acabam pagando todas essas despesas e ainda sobram tanto para ele. E no mês de janeiro é dele, no mês de fevereiro é dele. Olha como o mercado vai se ajustando e vai melhorando as pessoas, a vida das pessoas, né, Marcelo?
Isso, e quem é resistente a isso acaba ficando para trás. Exatamente. E é, digamos assim, engolido por essas mudanças, então realmente precisa se atualizar essas novas tendências que, por sinal, não mudam devagar, não. Elas mudam muito rapidamente.
Muito, né? Rápido. Veja o que aconteceu de 2020 para cá. Nós, faz 5 anos que nós tínhamos a pandemia. Olha o tanto que o mercado mudou desses 5 anos. E vai mudar cada vez mais aceleradamente. Vai ser assim. Não tem mais volta isso. Que bom. Que bom que é assim. E que bom que a gente está se adaptando a isso. Tudo vai passar pelo celular cada vez mais. Um dia eu ouvi um especialista falando, se você pensa num negócio, pense nisso passar no celular. Porque se não passar no celular, provavelmente o seu negócio não vai ter futuro. Olha como a tecnologia está avançando nos negócios, principalmente nessa questão de dados do celular, né?
Isso mesmo. Professor, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade e mais uma vez enriquecer aqui o CBN Cascavel com seus conhecimentos. Obrigado pela presença.
Obrigado, Marcelo.